Olá, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Estela, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, com o apoio indispensável e estratégico sempre de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De dezembro de 2018, quarta-feira de lua minguante, Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social e Dia Internacional do Solo. Também aniversário de Jundiaí do Sul e Querência do Norte. Por isso, a todos os nossos ouvintes, moradores desses dois municípios paranaenses, vai o nosso grande e forte abraço e os nossos parabéns pela comemoração. Olha, a criação do bicho da seda nos últimos anos tem sido aí um bom negócio para os pequenos produtores paranaenses. Primeiro porque o preço pago pelo casulo de seda tem sido vantajoso, tem sido bom, bastante interessante. Depois tem o detalhe do desenvolvimento tecnológico que ajudou a tornar menos sofrida a lida com os barracões. Muito trabalho que antes era realizado tudo na base do braço, agora é mecanizado. Bom, para tirar dúvidas de você, produtor, que está curioso, interessado nesse negócio, é que a gente conversa agora com o extensionista Oswaldo da Silva Pádua, da Emater de Nova Esperança, capital nacional do bicho da seda. Tudo bem, Pádua?
Tudo bem, Marildo.
Pádua, é o seguinte, para entrar nesse negócio, basta o produtor ter interesse?
Perfeito. O produtor, juntamente com a família, ele tendo o interesse, assim, procurar as nossas unidades municipais do Emater, como também ou a indústria de fiação de seda, para que possa ter o atendimento praticamente completo e também as orientações com relação à instalação, à implantação da lavoura de amoreira e a construção dos barracões onde vão ser alojados as lagartas do bicho da seda.
Agora, precisa ser numa região de clima mais quente, é isso?
É. Além do clima quente, que vai dar uma quantidade maior de produção, em torno de 10 safras no ano, ou 10 criadas no ano, mas nós temos também algumas condições da região centro-sul do Paraná, onde são produzidas aí com 7, chegando até 8 criadas ao ano também.
E quais são as condições necessárias para o produtor ter sucesso com esse negócio e, de fato, ganhar dinheiro criando bicho da seda?
Olha, primeiro de tudo, na hora da implantação é a gente conciliar a área disponível que ele tem, as variedades de amoreira que ele vai implantar, como também as instalações adequando a área de amoreira com as instalações a ser construída e com a mão de obra disponível que ele tem na propriedade. Calculando-se que para cada um hectare de amoreira plantado, praticamente é uma pessoa cuida disso aí, né? Principalmente nos dias de hoje com relação à tecnologia que está disponível aí para facilitar o trabalho dos sericicultores.
Para o produtor interessado, tem crédito, tem dinheiro para ele fazer esse investimento?
Perfeitamente. Hoje nós temos as linhas de crédito de Pronaf, de onde o produtor, né, o agricultor familiar, é amparado com relação à sericicultura também. Então são créditos que vai desde a implantação da lavoura de amoreira, a construção das instalações e aquisição de máquinas e equipamentos que possa facilitar a vida aí de quem está trabalhando com a sericicultura.
E se fazer tudo certinho, paga fácil?
Paga, porque na verdade depende da viabilidade do projeto, poderemos ter até 8, até 10 anos aí para o pagamento, né? Então, com a produção, automaticamente é bastante viável aí em termos de investimento.
Você tem condição de dar uma ideia de quanto hoje o criador está ganhando?
Olha, na verdade, num bruto assim, o produtor que está criando aí em torno de 4 a 5 caixas, cada caixa dessa contém de 33 mil a 40 cabeças de lagartas aí, ele tem uma produção em torno de 60 até 65 quilos. Então, perfazendo um total e na faixa de 300 a 350 quilos de casulo, e a cada 25 dias, praticamente, é uma produção mensal. E ele obtém hoje, com os preços que estão sendo realizados, numa média aí, em torno mais ou menos de 6 a 7 mil reais. E dessa produção, praticamente 20% é custo, o restante é praticamente a remuneração da mão de obra desse produtor. Então, existem produtores com uma produtividade muito maior que essa, mas eu estou pegando uma média.
Nesse exemplo que você deu ali, são quantas pessoas trabalhando?
No caso aqui, é um casal trabalhando, no máximo 3 pessoas, né?
Pádua, e o mercado é seguro?
Existe um momento bastante favorável no mercado internacional, inclusive nós estaremos em janeiro recebendo uma comitiva da França, né, daquelas gravatas Hermès. Está vindo o diretor-presidente disso aí para acompanhar de perto todo esse trabalho, porque eles dependem muito do Brasil e principalmente aqui do Paraná, com relação à qualidade dos casulos e à qualidade do fio de seda, que é o melhor do mundo que tem. Então eles têm um interesse muito grande de estar vendo de perto aí como é que nós realizamos todo esse trabalho com relação à melhoria a cada ano aí, com relação à qualidade do nosso produto.
Tá certo, Pádua, olha, mais uma vez obrigado por atender a gente, parabéns pelo trabalho e até outro dia.
Um abraço a todos e um grande abraço a todos os sericicultores e sericicultoras desse nosso querido Paraná.
Aproveitando o tempo que sobra, vamos dar uma olhadinha rápida nos preços recebidos ontem por produtores paranaenses nas seasas de Maringá e Londrina, começando por Maringá, milho verde, R$ 2,50 o quilo, pepino caipira, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, vagem, R$ 50,00 a caixa com 12 quilos, o que dá R$ 4,16 o quilo. E chuchu, esse tá barato, R$ 15,00 a caixa com 22 quilos, 68 centavos o quilo. Continuando em Londrina, abacate R$ 130,00 a caixa com 22 quilos, laranja pera R$ 30,00 a caixa com 22 quilos também, o que dá R$ 1,36 o quilo. Tomate saladete ou tomate italiano, R$ 90,00 a caixa com 22 quilos, o que dá R$ 4,09 o quilo. Uva Niágara rosada, R$ 35,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,00 o quilo. E banana nanica, R$ 30,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,50 o quilo. Esses, então, foram os preços médios praticados por produtores paranaenses ontem, dia 4 de dezembro, na Ceasa, em Maringá e Londrina. Bom, e como a gente viu aí, quem anda feliz da vida é o produtor de tomate aqui de nosso estado, recebendo mais de R$ 4,00 pelo quilo do produto. O mesmo não se pode falar dos agricultores que plantaram alfafa para produzir feno na região de Cornélio Procópio. Acostumados a vender a produção por R$ 1,00 o quilo, não estão conseguindo ganhar mais do que a metade desse valor agora no forte da colheita. Os compradores estão ofertando 50 centavos para o quilo do produto. Em função disso, muitos estão preferindo até nem cortar e deixar a cultura florescer para produzir sementes. Bom, e começou aqui em nosso estado a colheita da nova safra de feijão e, segundo a Secretaria da Agricultura, já foram colhidos até esta semana, comecinho desta semana, perto de 3 mil hectares da cultura. As regiões mais adiantadas nesse trabalho são Guarapuava, Jacarezinho e Ponta Grossa. Parece que a produtividade não está animando muito os produtores, especialmente na região de Laranjeiras do Sul. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!